Vamos ouvir o Diego Barden, ele que é engenheiro agrícola e extensionista da Emater, no Rio Grande do Sul. Também esteve presente, foi um dos palestrantes do segundo simpósio do leite, que ocorreu no município de Alto Alegre na última quarta-feira, dia 7 de agosto. E ele falou um tema muito importante, que é o período de transição, que corresponde ao pré-parto e o pós-parto das vacas leiteiras. Diego, mais uma vez, queria agradecer a sua participação no nosso programa. Fique à vontade para falar um pouquinho sobre o tema debatido, aquele que você abordou lá no segundo simpósio do leite.
Muito obrigado, eu que agradeço o espaço que essa mídia aqui vem nos fornecendo aí, né? Divulgando então aí o trabalho dos produtores de leite principalmente e o trabalho de nós técnicos aí, profissionais que trabalham com a atividade leiteira. O assunto que eu abordei aqui nesse simpósio de hoje foi o período de transição, que corresponde ao pré-parto e o pós-parto imediato das vacas em lactação, vacas leiteiras, que é um período muito importante, onde a gente precisa determinar, nesse momento a gente determina a alta produtividade das vacas que vão entrar em lactação. Esse período a gente pode chamar que ele é uma pré-temporada, vamos dizer assim, né, que a vaca se prepara durante 21 dias antes do parto, com uma nutrição específica, né, e adequada. Nós vamos adequando cada vez mais essa nutrição para que essa vaca no pós-parto imediato, depois que ela parir, né, e ela começar a dar leite, ela tenha uma excelente recuperação no pós-parto, não tenha doenças e tenha uma ótima produção de leite. E com essa preparação que a gente faz no pré-parto e os cuidados imediatos do pós-parto imediato, a gente consegue atingir, aí, por exemplo, na raça holandesa, tranquilamente, picos de produção aí de 40, 50 litros por dia por uma vaca em lactação.
É uma cadeia, né? A gente falou com o Diego Coraza também, ele falou a importância das terneiras, né? E o período puerperal, né, que é o pós-parto ali da vaca, né, é muito importante, né? Até mesmo ele falou pra gente ali que tem que ter um cuidado na quantidade de leite que você vai dar pra terneirinha, né? Então é um ciclo, desde o nascimento até ela poder produzir, né? E esse período que você falou tem os dias certos também. Eu vi que você colocou ali, trouxe ao conhecimento do nosso produtor sobre os dias, o período certo e quantos dias são antes e depois também, que é o período antes, né? O pré-parto e o pós-parto.
E isso é importante tu comentar esse assunto, porque até porque é o seguinte, ó, se eu tenho uma vaca que ela fica pouco tempo nesse período, nesse tipo de manejo, nessa dieta ou nesse manejo específico, ela não vai ter o efeito correto, o efeito completo do pré-parto, né? Então nós precisamos ter de 21 a 30 dias, assim, a gente trabalha com 21, mas assim, até 30 dias. E mais que 30 dias também, dentro desse período ali, dessa dieta, desse manejo, também não tem um efeito tão positivo para a vaca. A ciência e a pesquisa já nos mostrou que o ideal é nós trabalharmos aí entre 21 a 30 dias de participação dessas vacas no período pré-parto, para que elas se preparem e tenham ótimas condições. Com isso a gente vai melhorar, né, a condição dela lá na frente, quando ela virar produtora. E o colega que falou antes também está totalmente correto, né? A própria terneira, novilha, vaca, né, novilha prenha, que aí entrando no pré-parto para poder vir a lactação, é um ciclo completo. A gente percebe que a gente está tendo cada vez menos produtores de leite no Rio Grande do Sul. A gente tem uma pesquisa da Emater aí, que nos últimos anos a gente foi perdendo alguns produtores de leite, mas a produção de leite não diminuiu no estado tanto quanto os produtores de leite. A produção de leite vem se mantendo. Então os produtores que estão ficando na atividade, eles decidiram ficar e estão se especializando. Estão buscando conhecimento, buscando se aprimorar nesses assuntos. Com isso vai fazer com que suas vacas tenham mais produção. Consequentemente, mais produtividade, e a produção geral de leite do Rio Grande do Sul não foi tão abalada com a diminuição de tantos produtores. Então a gente se mantém. Quem está se profissionalizando, está fazendo as etapas de maneira correta e estamos atingindo melhores índices de produção.
E essa é a intenção, o intuito de vocês com esse simpósio, com esses fóruns, né, com esses debates aí, para que o produtor, né, ele esteja cada vez mais avançando, né, em tecnologia, avançando em conhecimento, para que possa fazer um manejo correto e também, claro, ter uma produtividade maior, que aí é lucro, lucratividade para seu rebanho, lucratividade para o seu próprio negócio, né, Diego?
Com certeza. E essa questão das informações, que tu falou muito bem aí, as informações elas vêm aparecendo, vêm chegando a cada simpósio, a cada seminário, a cada palestra, as informações técnicas vêm chegando, né? O que a gente percebe hoje, muito claro, que a grande dificuldade está hoje na estratégia da gestão e do planejamento das atividades na casa dos produtores. Como é que eles aplicam essa tecnologia, essa informação, essa técnica na sua casa? E aí cada um vai ter que achar uma maneira. E aí que é o que eu comentei muito ali na palestra, que às vezes o feito é melhor do que o perfeito. Então você vai começando a desenvolver atividades diferentes, buscando a ciência, buscando a tecnologia, mas adequando a sua propriedade. Alguns têm um galpão, alguns têm galpão. Alguns têm potreiro para fazer o preparo, alguns têm só um potreiro. Alguns têm a sombra de uma árvore e vai funcionar. Se a gente adequar em cada propriedade, adequar da sua melhor maneira para executar a ciência correta, vai funcionar. E com isso a gente vai continuar tendo produtores, né, com vacas e propriedades com alta produtividade. Acho que esse é um grande gargalo da nossa produção, né? Conseguir aplicar nas propriedades o que a ciência vem nos mostrando, né? E não é uma frase de transferência de tecnologia. Não é só transferir a informação. Ah, ela está aqui na pesquisa, ó, o produtor, agora tu faz assim que vai dar certo na tua casa. A maioria das vezes não funciona. A gente tem que adaptar essa pesquisa com o conhecimento do produtor também e fazer um rearranjo dessa informação, dessa tecnologia na casa de cada um. E esse é o grande papel da extensão rural e da assistência técnica no Rio Grande do Sul, que o qual eu faço parte, que é a Imater.
E você, durante sua fala, você abordou também o tema nutrição, e aí você deixou claro ali também que tamanho não é documento, inclusive fazendo um exemplo ali, né, para o pessoal que estava ali no auditório. Fale para a gente a nutrição também, que é muito importante.
Não, exatamente. A nutrição, ela está baseada em todas as etapas da criação de uma vaca. De
a
uma
boa nutrição, vamos
a
falar
boa
então.
Nutrição, vamos falar assim, né. O nosso colega ali, que é meu tocaio, o Diego, né, falou muito bem das terneiras, quanto é importante a gente cuidar da comida das terneiras, também fazer um balanceamento nutricional ali, de proteína, energia, gordura. Ele falou muito em sólidos, de consumo de leite, sucedâneo. Excelente a participação dele, né? Então já falamos de nutrição desde o nascimento, né? Na boa nutrição desde o nascimento, para ela continuar ganhando peso. Uma boa nutrição vai te trazer uma boa sanidade. Vai fazer com que a vaca, a fêmea holandesa, a fêmea Jersey, a fêmea de leite, ela expresse o seu potencial genético. Porque o nosso colega falou muito bem antes ali, ela nasce com um potencial genético. A nossa grande função como criador de vaca e terneira é não diminuir esse potencial ao longo do tempo. Se nós mantivermos esse potencial de produção de leite que ela tem, de criação, ela vai ser uma vaca que vai desempenhar muito e vai que atingir os índices que a gente busca, né, de rentabilidade, de eficiência no rebanho, onde vai trazer um lucro para a casa do produtor, né, onde é que ele pode daí tocar sua vida, ter sua atividade e tocar sua família. Né. O grande trabalho em tudo isso que a gente envolve, né, atividade de leite, assistência técnica, pesquisa, ele é muito focado nas pessoas, né? A gente tem que fazer a atividade dar certo para as pessoas continuarem felizes e ficarem felizes. Eu acho que esse é um grande ponto, né?
O ciclo de vida de uma vaca leiteira, né, passa por vários tipos de alimentação, né? Todas importantes, claro. E eu queria tocar numa delas, que é as pastagens. Como é que está a qualidade das pastagens agora? Tivemos o pós-enchente aí, né? Muitos produtores não tiveram como cultivar o pasto de maneira também adequada, né? Virtude, né, das enxurradas, enfim. Como é que está a qualidade do pasto? Que é uma das né, nutrições aí que o produtor encontra e consegue, né, ter acesso mais, talvez mais fácil aí para o seu rebanho.
Muito bom o teu assunto, e esse assunto é um assunto importante para o ano, né? O ano foi um ano muito complicado. A gente percebe aí vários produtores não conseguindo produzir volumoso e pastagens de inverno, e não só devido às enchentes, né? Que muitos lugares não tiveram enchentes.
Várias adversidades do clima, né?
Várias adversidades do clima. Tiveram chuva excessiva, pouco sol, né? Quando não chovia, era dias muito nublados. Então, o pasto não desenvolveu no inverno. O pasto não desenvolveu. Na maioria dos lugares a gente tem muito problema com a quantidade de pasto de inverno. E aí, né, como tu bem falaste da questão da nutrição, este ano especificamente é um ano que a gente trabalhou a nutrição das vacas de maneira diferente, porque a gente não tinha a opção do pasto, né? A gente teve que trazer alguns ingredientes para dentro da dieta das vacas, e aí os cálculos nutricionais, os balanços de nutrição, eles nos ajudam para isso, né? A gente trouxe ingredientes, subprodutos, outros tipos de alimentos que tentassem completar o que a pastagem não estava me dando, né? Então esse foi um ano desafiador também para os nutricionistas, não só para as vacas e para os produtores.
Muito importante, queremos agradecer, Diego, a sua participação na nossa programação, desejar sucesso para você, parabenizar mais uma vez pela palestra e dizer que estamos com as portas abertas aqui na nossa programação, sempre que a gente puder conversar. Seja, mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado, nós também ficamos muito felizes. A gente está também dizendo que as portas da Imater RS Ascari estão sempre abertas para todos os produtores.
Muito bem, Ouvimos então um dos palestrantes, né, do segundo simpósio do leite que ocorreu no município de Alto Alegre na última quarta-feira, dia 7 de agosto, o Diego Barden dos Santos. Ele que é engenheiro agrícola e extensionista da Emater. A reportagem do Rumo ao Campo, Rodrigo Oliveira.